Alô, pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel. Hoje nós vamos soltar um áudio comentando um pouquinho do caráter da prova da Unicamp, né, o vestibular da Convest. Pois bem, quem teve nesse programa fui eu e o Caio, na primeira parte, comentando um pouco sobre a prova de história e um breve comentário sobre a redação, sobre as mudanças que a Unicamp, perdão, tem realizado nas suas provas. E, num segundo momento, um áudio do Dino, das aulas de química, do site das aulas de química, sobre o caráter da prova de química e um pouquinho das provas de exato, as particularidades da prova da Unicamp. Bom, lembrando sempre que o que nós queremos é o contato de vocês, é a ajuda de vocês, é a participação de vocês. Então sigam a gente no Twitter, no Facebook, na postagem estão todos os links, curtam a página. Sigam o site do Dino, que é um site sensacional para quem está prestando vestibular e etc. Que também está linkado no nosso site. Lembrando a todos sempre, gizcast.com.br, fácil, simples e de fácil acesso. Mandem e-mail no contato@gizcast.com.br. A participação de vocês é fundamental. A gente quer sempre que vocês colem com a gente, que vocês estejam com a gente em todos os momentos para poder construir cada vez mais esse projeto de tentar aproximar a educação da academia e tudo mais. Enfim. Bom, segue o programa. Falou! Fala galera do Gizcast, aqui estamos novamente com um comentário sobre uma prova, agora sobre a provinha da Unicamp. Está aí o Caio aqui, se apresenta aí, Caio.
Fala galera, boa tarde para todos, bom dia, boa noite. Estamos aqui para mais uma gravação e dessa vez não vai ter jogo da seleção. E eu tô quase igual o Matias Pinto rimando tudo.
Eu acho que hoje tem jogo sim, só que é mais tarde.
Não, tem, mas vai ser meia-noite, a gente tá no meio da tarde ainda.
É, bom. Pra quem tá ouvindo, a gente tá gravando aqui, plena terça-feira de feriado, às 5h30 da tarde. Bom,
antes da gente começar, eu só queria fazer um disclaimer em relação ao né, pra quem ouviu, etc. E pra quem não ouviu, por favor, ouça, que tá muito bacana, muita gente bonita, muito bem gravado, umas questões muito bem comentadas, aliás, diga-se de passagem. E a gente não conseguiu gravar com pessoas de outras áreas, porque o Ginão, o comentário dele de química não foi possível, porque queimou a fonte do computador dele na semana passada. Ele pediu pra avisar isso pra você, que eu ainda não tinha avisado.
Uhum.
E nessa prova teremos o comentário do Ginão, nesses comentários gerais a gente vai ter o comentário dele, antes da prova, depois provavelmente a correção dele também. E o Rod, não, porque o Rod está fazendo TGI, e o TGI está comendo um grande tempo da vida dele.
Sim.
Então a gente não conseguiu cumprir com as promessas que a gente tinha feito no programa, mas é só para falar o porquê, dar uma justificativa para os nossos ouvintes.
Exato. Não, a gente tá programando alguns áudios de professores de outras áreas também sobre o Enem, mas talvez demore um pouquinho, porque coordenar toda essa logística fica complicado.
Sim, ainda competindo com a faculdade no final do semestre, né?
Exato.
Quer dizer, meio pro fim, né? Nosso semestre tá atrasado, mas enfim.
É, não, nosso semestre...
Isso não é problema dos alunos.
Exato, exato. Bom, Caio, a gente hoje vai falar sobre a prova da Unicamp, da Convest. E eu gostaria de saber um pouco, primeiro, da sua experiência com a prova.
Bom, minha experiência com a prova é traumática, né? Você bem sabe, eu tentei prestar a Unicamp várias vezes, porque eu sou de Campinas, eu moro aqui do lado da universidade, e falei, não, preciso passar aqui. Inclusive, eu prestei tantas vezes que eu prestei até prova de transferência de vestibular, né? Desculpa, de vestibular não, de curso. Então, uma prova que tem uma outra pegada, não, além da prova de vestibular normal. E prestei quatro vezes, o vestibular da Unicamp. Então, a Unicamp tá no 5x0 comigo, quem sabe eu chego no 7x1. se eu tentar mestrado ou doutorado, dá pra chegar no 7-1 se eu acabar passando. Então, eu tenho um pouquinho de esperança pra dividir com a prova da Unicamp, em relação à prova da Unicamp. Por questões de ter conversado com um professor do colégio que eu trabalho há um tempo atrás, a gente estava querendo elaborar um material mais prático e tal, mas isso acabou não saindo do papel ainda. Eu fiz todo um scout da prova do Unicamp dos últimos anos. Eu comecei em 2012, aí eu tenho aqui editado, levantados, dados levantados no meu computador. 2012, 2013, 2014, 2015. E aí, bom, acho que é legal a gente começar falando que a prova mudou demais. Você prestou a prova em 2013, 2014, correto?
Sim, eu prestei a prova para entrar em 2014.
Isso. E aí, como é que foi essa sua provinha, meu querido? Você lembra mais ou menos dela?
Foi o último ano que teve aquelas 45 questões mais a redação como primeira fase.
48, né?
Isso, 48 questões, exato.
Mas era uma ou duas redações?
Eram duas, se não me engano. Ou no meu ano. Não, no meu ano foi o ano do comentário do blog. Acho que foram três. Duas pequenas e uma maior, assim. Que foi um relatório, o comentário do blog e mais um lance lá.
Então, o seu ano foi o último ano com três redações. Porque foi assim, gente, para quem não sabe. A prova da Unicamp, até uns 6, 7, vai, vamos botar 6 aí, 2011, não, 2010, vai. 2010 foi o último ano da Unicamp em que ela foi totalmente dissertativa. Para quem não sabe, a Unicamp era um vestibular bastante interessante. Eu gostava demais, não só eu, mas todos os professores de cursinho comentavam na prova da Unicamp. Falavam muito bem dela, era uma prova muito bem feita, muito bem redigida, e ela costumava ser temática. Então, para você que gosta de provas diferentes, como a pegada, a prova do Unicamp contava uma história. A prova de 2008, que teve as Olimpíadas de Pequim como tema. Então, foi muito legal que tinha uma questão que falava da ozonólise, do processo de ozonólise, de uma máquina que produzia ozônio para colocar nas águas das piscinas do parque aquático, do negócio olímpico lá, das instalações olímpicas. Então, é uma prova bastante diferente. Se não me engano, na prova de 2010, 2000 ou 2009. Eles criaram um casal que chamava o Omar e a Mita. E aí, como eles colocavam tudo junto nas questões, começavam com o Omar Mita. Então, assim, a prova do Unicamp é uma prova muito fofa. Quer dizer, era uma prova muito fofa. E aí, a primeira vez que eu fui prestar vestibular em 2011, a Unicamp resolveu mudar. Ela soltou uma nota no começo do ano, em 2011, dizendo que ia mudar o seu estilo de prova. Aliás, 2010, perdão. É que foi o último ano que eu fiz terceiro, que eu me formei, né? Que eu saí no terceiro ano do médio. Eu fui, então, a primeira turma de pessoas azaradas a fazer um vestibular diferente da Unicamp, que teria, então, 48 questões e 3 redações. Sim, meus caros, 3 redações. Então, muita gente surtou. E por que que eu perguntei para você, Bons, como é que foi o seu estilo de prova? Porque depois isso mudou. Os dois primeiros anos que a Unicamp aplicou esse modelo de 48 questões e 3 redações, muita gente xingou e muita gente criticou. Meteu a boca porque a prova ficou muito grande. Era muito difícil fazer 48 questões, agora testes, antes a prova era dissertativa, caso eu não tenha dito, ela era dissertativa. E agora seriam, só que eram três redações. As redações a gente vai deixar para comentar numa segunda parte, né? O Bons está rosteando aí, mas ele dividiu isso bonitinho com a gente já. Mas só então, não vou entrar no caráter da redação, mas 48 questões, mais três redações, era muita coisa, muita coisa. E aí a gente caiu, depois disso, em 2000, é por isso que eu perguntei para você, porque acho que entre foi o último com três. Depois do seu ano, se não me engano, já caíram duas. Eles diminuíram o número, mantiveram 48 questões, e aí mudaram para duas redações. Minha namorada chegou a fazer esse vestibular, eu cheguei a fazer esse vestibular também. Só que a Unicamp viu que não estava dando certo ainda, e por algum motivo bizarro e incerto, em 2015, foi o primeiro vestibular com 90 questões na prova. E aí, de tal forma que hoje a Unicamp se assemelha a uma FUVEST, tendo 80, 90 questões nas suas provas. E então, assim, é uma prova que é um vestibular que vem mudando demais, 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 demais nos últimos anos. Ela encontrou, ou não encontrou, né? Mas parou de. Ela sossegou com o modelo agora. Ela falou: não, agora a gente vai ficar 90 questões e não vai mudar muito mais do que isso. Até por uma questão de custo, né, cara? Pagar doutorado, doutores, para resolver questões de uma primeira fase, depois de uma segunda fase, é muito caro, né? Tem algum comentário, alguma coisa que você queria falar?
Oh, eu acho que uma pergunta, ela ficou parecida na forma, com uma FUVEST, mas o conteúdo dessas questões do ano passado, porque é o único escopo que nós temos como analisar, né? A única vez que isso foi aplicado foi no ano passado. Ela também, no conteúdo, ela ficou parecida com a FUVEST, com a UNESP, etc.
Ainda não. Ainda não. Ela tá arrumando. E aí, inclusive, sua pergunta foi perfeita, meu cara. Sabe por quê? Porque aí vem minha crítica à prova da Unicamp. Se muitos professores do cursinho adoravam a prova até um tempo atrás, de uns tempos pra cá, as críticas têm sido violentas, assim. Eu nunca vou esquecer de uma professora que eu sempre cito, que é a professora de matemática, Cláudia, que eu gosto demais do cursinho. A gente já citei ela aqui no podcast algumas vezes. Ela critica muito a prova do Unicamp hoje. Justamente por causa disso, porque ela tá querendo ser uma FUVEST, mas ela ainda não aprendeu como ser FUVEST e ela fica no meio termo. A gente não fez um podcast pra UNESP, a gente tá vendo se vai fazer um texto comentando ela ou não, mas a prova da UNESP até um tempo atrás era muito mal vista, porque ela era uma prova que pegava muito de alunos no... com pegadinha. Foi uma questão que você fala, nossa...
Um comentário, o texto da UNESP eu tô montando, já tá acabando. Eu tô comentando questão por questão e vai sair entre hoje e amanhã.
Nossa, perfeito, cara. Viu o podcast? Voltou, beleza. Então a gente tá trabalhando bastante pra que sirva vocês a melhor forma possível. Bom, voltando, saindo dos comerciais... Então, é isso que é o problema. A prova da Unicamp ainda tá no meio termo, ela tá perdida. Eu não tenho medo de falar que ela tá perdida, porque, bom, galera da Unicamp, se quiser que me processe. Mas eu não gosto mais da prova da Unicamp. Por quê? Aí eu respondo sua pergunta de maneira mais clara e objetiva. Primeiro, quando tinha 48 questões na prova, ela não tinha 5 itens. Era A, B, C e D. Aí você fala, ah, legal, fica mais fácil de chutar. Não. Eu nunca vou esquecer que a primeira vez que eu fiz a prova... Eu saí com uma sensação muito estranha da Unicamp, de tipo, cara, o que, que eu respondi, tá ligado? Porque eles não são conteudistas que nem a FUVEST, entendeu? Nunca foram. A prova da Unicamp, justamente por ter esse caráter mais lúdico, ela é uma prova que, principalmente na prova de Química, mas isso eu vou deixar pros comentários do Dinão, mas era uma, pelo menos as questões de Química que eu resolvi na Unicamp, ela é uma prova que você nunca tem muita certeza do conteúdo que ele tá pedindo. É, porque ele floreia muito, ele coloca uns textos diferentes, ele... de maneira crua e experimental. A Unicamp, para questões de exatas, é muito cientificista. Ela é muito pragmática. E isso acabou se refletindo nas provas de humanas também. Você pega as questões de humanas da FUVEST e são muito mais pragmáticas. A prova da FUVEST, perdão, não sei se eu estava confundindo uma com a outra. Então, só para reexplicar, a prova da FUVEST ela era muito pragmática nas questões de exatas. Ela é muito cientificista. As da Unicamp eram mais humanas, assim... Elas procuram, olha, tá vendo curiosidade do dia a dia? Tanto que essa marmita perguntava, tinha uma questão tipo, a respeito de cozimento da carne e como funciona uma panela de pressão. Então, assim, o conteúdo não tá jogado na sua cara, ele não quer que você trabalhe com fórmula. Eles são, assim, eles abordam ciência de uma forma muito curiosidade. Só que na prova teste, isso não tá mais conseguindo ser feito de uma maneira tão boa. E isso se refletiu nas provas de humanas também. E aí você pega questões com textos bacanas, muito bem escolhidos, diga-se de passagem, só que as alternativas deixam você muito confuso, muito perdido. Primeiro ano que eu prestei a Unicamp desse formato, em 2012, 2011 para 2012, perdão, tinha uma questão que era... que falava sobre Idade Média. E aí ele colocava um quadrinho com as sequências de plantio lá, com a rotação de cultura, e tinha um castelinho no fundo. E assim, as alternativas eram muito próximas, assim, eram 4 alternativas, e as duas que estavam, a única que estava certa, tinha, sabe aquela questão que você faz teste, que tem uma palavra diferente da outra, e essa palavra é o diferencial da questão?
Uhum.
Então te pega muito no detalhe, a prova, você está fazendo a questão, aí você lê a alternativa, e você fala, cara, qual que é, sabe, qual que eu vou botar? E aí você pensa, bom, mas isso era quando tinha 48 questões. Não é mais. Agora são 90. A prova do ano passado, eu confesso que eu não tive tempo de ver, não lembro agora, se ela tem até a alternativa aí. Eu acho que não. Eu acho que a Unicamp ainda manteve A, B, C e D. Ou seja, ela continua com 4 testes. Mas eu não acho que mudou. Tanto que eu dei uma olhada na prova do ano passado aqui, deixa eu dar um bizu. E eles continuaram pedindo número de questões muito parecidos, então apesar da prova ter aumentado o número de questões, os pesos para cada uma das questões não mudou. Eu acho que ampliou uma ou duas questões de cada matéria. Eu tenho aqui editado o levantamento de história e geografia. Então aumentou de uma ou duas questões de cada uma dessas partes. E eles começaram a introduzir mais filosofia e sociologia. De tal forma que em 2014 eu marquei que eu tinha uma de sociologia e uma de filosofia. Lembrando sempre que esses critérios de divisão é bastante arbitrário, gente. Isso varia muito de pessoa para pessoa. E em 2015, duas questões de filosofia e uma de sociologia. Então, com o aumento do número de questões na prova, agora tendo 90, sobrou mais espaço para questões de história e geografia, e em história, a prova aumentou e agora incluiu sociologia e filosofia na sua prova. Sempre com textos. É a Unicamp, para a Unicamp é uma prova que gosta muito de textos e de imagens. Ok? Acho que é isso. Alguma. É, que são textos, claro. Perfeito. São uma forma de exigir uma leitura complexa. Alguma pergunta, algum comentário a fazer, meu cara?
Não, eu não tenho muita visão dessa experiência das 90 questões da Unicamp, mas eu lembro que a Unicamp era uma prova que assustava muita gente, porque assim, quem faz vestibular em São Paulo sabe que o foco dos cursinhos é a FUVEST.
Sim, sempre foi.
E sendo o foco dos cursinhos e dos preparatórios a FUVEST, fica mais complicado de você ter algum tipo de uma outra prova. Então, normalmente, o aluno que queria a Unicamp, que ou só tinha seu curso na Unicamp, ou focava na Unicamp, imagino que em Campinas deve ser um pouquinho diferente,
Sim.
porque tem essa questão da proximidade e tal, mas muitas vezes o professor não sabia muito como lidar com essa prova. E eu acredito que essa mudança. Peraí. Essa mudança foi mais para tentar aproximar nesse sentido de talvez facilitar, etc. O que eu não acredito muito que seja o ideal de uma prova de vestibular, etc. Mas aí vai do período, vai do contexto.
É. Não, eu acho legal. Desculpa, comenta.
Não, pode. Eu ia terminar.
Beleza. O que eu acho legal, o que eu acho interessante é que eu tinha uma amiga que ela é do Rio de Janeiro, né? E a família dela toda de lá. E aí quando ela falou que ia prestar Unicamp, as primas dela se assustaram muito, tá ligado? Então tem essa mística mesmo. Foi legal você ter feito esse comentário porque a prova da Unicamp paira sobre ela essa questão, né? De ela ser uma prova super difícil, super diferente. E tanto que a prima dela falou: Nossa, eu nem vou prestar Unicamp, a prova é super difícil, né? Então eu achei legal o seu comentário para isso.
Sim, e bom, encaminhando a pauta, o que que você acha que o. Porque assim, ano passado a Unicamp ela manteve, e eu acho que ela foi mais parecida ainda com a FUVEST, por questão dela, por não poder mudar de uma hora para outra a lista de livros e tal, ela usou uma lista de livros que era a mesma da FUVEST. E esse ano vai ter. Eles inseriram outras coisas, tem conto, tem um monte de coisas.
É, as listas são diferentes.
Sim, tem conto, tem várias coisas. E você acha que na prova de história vai ter esse mesmo caráter, vai manter o caráter mais lúdico e mais de análise de imagem, análise de texto, com menos. Uma cobrança de. Porque a cobrança de conteúdo da Unicamp, e é isso que eu acho legal da prova, ela é uma cobrança de conteúdo sutil. Ela traz os conceitos de uma maneira extremamente sutil e fácil e etc. Enquanto que a FUVEST é um pouco mais direta.
É muito tecnicista, tipo, pá, sobre a Idade Média, responda, pum, entendeu? Parece a primeira vez que eu fiz a prova da FUVEST, cheguei na segunda fase, eu abri o caderno de prova, né? A primeira vez que eu pensei pra química. Chegou no terceiro dia, eu abri, tipo, tava lá, resolvo a equação, a inequação abaixo, tinha módulo naquele negócio, módulo com logaritmo. Falei, cara, leve. Eu não quero fazer isso, mas enfim, só pra ilustrar o quadro.
E a Unicamp não, a Unicamp tem questões mais panorâmicas e conceituais e tal. Você acha que ela mantém essa característica mesmo com essa prova mais próxima da FUVEST?
Então, não. Eu acho que ela vai perder, cara. Sabe por quê? Porque exatamente pela questão do teste, assim. Eu acho que o Unicamp ainda tá patinando muito na formulação dos testes. De novo, os textos são bem escolhidos, mas aquela forma sutil, o conteúdo que você bem ressaltou na sua fala e que eu acho que você foi muito claro, tá sumindo. Porque as alternativas, eu não acho que elas contemplam esses conteúdos de maneira clara. Você não pode confundir sutileza com incerteza, tá ligado? Tudo bem que você não tá querendo cobrar o conteúdo de uma maneira soco na cara como o Fulvest faz, sabe? Muito tecnicista. Mas até aí, você fazer um enunciado X, tá, beleza, que ainda faz uma pergunta mais sutil, mas os enunciados das alternativas serem tão próximos que uma palavrinha faz diferença, eu acho que é prezar demais por um perfeccionismo que os alunos não vão ter, assim, que é um que estão num estresse muito grande, saca? Então, assim, a prova vai mudar um pouco? Talvez mude. Uma das coisas que eu acho que ela... Mas o que eu acho que ela vai manter? O peso para a história do Brasil. A prova da Unicamp sempre foi muito mais história do Brasil do que história geral. Em relação à prova da FUVEST, se você for ver, eu tenho aqui também...
Até porque, só pensando que a gente tem algumas das principais escolas historiográficas de pensamento, de se pensar o Brasil na Unicamp, né?
Claro.
Os Thompsonianos, que é o Chalhoub, etc. O próprio Karnal. E, enfim, toda uma série de pensadores...
Que pensam mais a América, né?
Não, mas que pensam o Brasil nesse sistema americano e não necessariamente que nem na USP, que pensa mais... A historiografia da USP é uma historiografia que pensa mais em questão de sistema mundo. Você pega... A Laura, o Fernando Novaes, etc., são historiadores da USP que são os nomes que pensam o Brasil num sistema mundo, enquanto que os da Unicamp parecem pensar o Brasil mais enquanto unidade, né? Enquanto uma diferença, etc.
Você tá querendo dizer que a nossa universidade é eurocêntrica, é isso?
Exato.
Nós somos eurocêntricos.
É o único curso de história do acho que da América que tem história ibérica como obrigatório. Nem na UERJ que tem o curso.
Você tá mexendo com gente poderosa.
Não, é uma crítica. É uma crítica que se faz. E a própria Universidade de São Paulo, o nosso curso... Enfim, fugindo um pouco da pauta, a gente tá pensando... Existem, tipo, propostas de reduzir o peso de história ibérica.
Claro, não, e é necessário. E aí eu vou mostrar pra você um caráter claro disso que você tem falado, de inserir a Brasil nesse sistema de América e tal. A prova da Unicamp, em 2013 e 2015, eu tenho assinalado aqui, pediu uma questão de história da América. Seja dos Estados Unidos, seja de caudilismo.
História da América em sentido, tipo, sei lá, pegar uma questão de Colômbia.
E, não. É mais panorâmica, mas... se volta à América Latina. Enquanto que nos últimos 4 anos, em 2015, 2014, 2013, 2012, na FUVEST você não tem isso.
Você teve uma questão que caiu mais em geografia, que foi a questão das FARC, no ano que eu prestei sobre a Colômbia, mas foi tipo no terceiro dia da segunda fase, uma questão mega específica. Que foi a única questão dos últimos anos que caiu... foi a última questão dos últimos anos que caiu algo de América que não e foi conteúdo disto, foi uma questão da FUVEST.
Enfim, então só para assinalar isso, eu acho que aqui, então a prova para a gente encaminhar para a pauta da redação, né, para a gente não estourar muito, eu acho que é isso, a prova da Unicamp ela mudou. Ela mudou em formato, mas o seu estilo ainda tenta se manter, apesar de que vamos ver como é que vai ser esse ano, né? Mas ano passado é isso, você tem um grande número de questões de... Até que ano passado teve um grande número de questões de geral, mas de uma maneira mais tradicional, a Unicamp prefere pedir Brasil.
A FUVEST também, a FUVEST ela tem uma regra que ela vai cair uma questão de antiga na primeira fase e uma questão de antiga na segunda. E se caiu Roma na primeira fase, vai cair Grécia na segunda e vice-versa. E, normalmente, alguns anos isso muda. Se no ano anterior caiu Grécia na primeira fase, vai cair Roma nesse ano na primeira. Essa é uma questão que não é regra geral, assim. Mas
Sim. E na Unicamp é muito difícil eles pedirem antiguidade oriental. Então, assim, galera que tá neurada com Mesopotâmia, Fenícios, lá e essas coisas, cara, relaxa. Não tem um rede na Unicamp pra te saco.
Marcelo Rede chora sentado.
Enfim.
Encaminhando agora para o fim, né, desse comentário, da parte de história e humanidades e tal, é o que a gente queria comentar um pouco sobre a redação da Unicamp, que sempre foi a característica mais marcante da prova, né?
Claro, perfeito, muito bem reparado. A Unicamp gosta muito dos alunos e gosta muito de ver o potencial dissertativo dos alunos. E gosta tanto disso que a Unicamp cobrava na primeira fase. Então, já na primeira fase, antigamente, salvo esteja enganado, eram 12 questões dissertativas com A, B, etc., mais uma redação. Aí, quando mudou para 48 questões, você tinha três redações para fazer. Tá, Caio, mas como é que eu vou fazer uma dissertação? Não, 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 calma. Aí eles mudaram o estilo da redação. Hoje, a Unicamp é uma das provas mais progressistas que eu acho. E eu lembro uma professora minha no cursinho já dizia: eles estavam bebendo muito da fonte da UFG, da Universidade Federal de Goiás, que estava mudando e começando a pedir outros tipos de texto. Ou seja, comentário em blog, verbete de dicionário. Que mais? Manifesto, a Unicamp pediu manifesto um dia, um dia não, um ano. E aí foi muito engraçado que todo mundo ficou, ai, porque era um manifesto feito por alunos, da questão do, acho que da exposição por celular, assim, tal, no colégio. Tinha que fazer um manifesto. Então, assim, ele monta completamente uma historinha. É a Unicamp sendo lúdica de novo na redação. E isso é muito legal porque dá para o aluno ser imaginativo, entendeu? Então, se no comentário do Enem a gente pediu para o aluno tomar cuidado com comentário de Facebook, com argumentações de Facebook, com estrutura de comentário de Facebook, na Unicamp você não precisa ter esse medo. Aliás, é o contrário, você tem que lembrar disso. Só que, claro, existe um limite. E esse limite é muito bem.
E
Esse
dentro
limite é muito bem.
da proposta, claro, a gente tem que lembrar que é
Exato.
sempre dentro da proposta, porque não adianta você fazer um comentário de Facebook sendo que eles pediram um relatório. No meu ano caiu o relatório, e um relatório você podia fazer em tópicos.
Perfeito. Então é isso que eu acho legal.
E eles tendem a não dar tanta margem para forma. E sim o conteúdo. Eu acho que é essa a questão principal da redação da Unicamp.
Mas ainda tá um pouco mais irmão, sabe? Eu converso muito com a minha namorada, que ela tá no cursinho, etc., terminando agora o cursinho, e ela fala um pouco com os professores de redação dela, e é muito mestre mandou. Assim, mestre mandou fazer uma redação com comentário de um blog a partir do gráfico abaixo. Foi a primeira prova da Unicamp, a primeira redação, tipo, depois que mudaram, né, nessa estrutura de 48 questões, três redações, foi um comentário num blog da MTV, né? Inclusive, eles deram isso, o bagulho, que era blog da MTV. E foi muito legal a proposta de redação, assim. E deu muito pano pra manga, que o pessoal ficou com muito medo e receio do que escrever no começo, mas depois o pessoal soltou. Só que é interessante vocês terem isso em mente, galera. Usem muito o recorte que eles dão, os textos de apoio que eles dão. Porque ele é o central. Então se atentem a como eles escreveram a proposta. Ou seja, você vai fazer tal coisa. Então, como eles pediram isso. E usem os textos de apoio, porque isso é fundamental. E acho que é isso, assim. Comentário da redação do Unicamp. E isso, para mim, é mais legal, assim. Eu acho esse modelo de redação mais interessante, mais participativo e mais estimulante do aluno.
Caio, uma pergunta. O ano passado, a redação foi para a segunda fase, certo?
Ah, sim, isso é importante você falar. A Unicamp foi. Agora a redação não é mais a primeira fase, a redação é na segunda fase.
Mesmo com o caráter da segunda fase, etc., ela manteve essa questão de ser uma redação diferentona, assim, ou não? Ou ela foi uma dissertação, que nem a FUVEST pede e tal?
Não, não, eles mantiveram esse estilo diferente. Tanto que a minha namorada acabou de me lembrar aqui agora, e tem uma diquinha pro pessoal que vai fazer a redação da Unicamp, se ateie, que ajuda muito para fazer. Eles mantiveram esse estilo diferente, eles não vão voltar a pedir dissertação, cara. Eu acho que isso é um modelo que, inclusive, tá caindo no desuso. É até importante você fazer essa pergunta, porque ela tá caindo no desuso. fazer esse modelo de dissertação ou de carta argumentativa é muito enrijecido. E não dá para você ver e entender as tendências atuais dos alunos e ver como eles estão escrevendo. E aí a dica que ela deu é que tem um PIG, né? Para você estar atento no PIG na hora de você fazer a redação. Que é qual é a proposta que eles fizeram, como você vai estabelecer uma interlocução e qual é o gênero que eles estão te pedindo. Se você manter esses três eixos, cumprir esses três eixos de maneira bem clara e explícita no seu texto, você consegue bem. Então, só para relembrar, é o PIG, galera: proposta, interlocução e gênero. Como você vai se adequar à proposta que eles fizeram, como você vai manter uma interlocução com o público-alvo que a proposta coloca e o gênero de texto que eles estão pedindo para você. O gênero textual.
Ah, justo, é o básico também, assim, como as outras provas são dissertações, você não pensa muito nisso porque é mais a proposta e a interlocução.
É que isso tá dado, né?
O gênero é único.
Isso, o gênero e a introdução são únicos. A proposta é a única coisa que varia.
Exato. E aí,
Agora.
a questão, por exemplo, para a prova do Enem, da FUVEST, é você trabalhar em cima da proposta bem, de maneira interessante, etc. Enquanto que na Unicamp, talvez por essa maior variedade, talvez seja mais provável você ir bem, eu acho.
Claro, é isso.
É muito 880.
Ela tranquiliza os alunos.
Ou
Mas
não
é isso, né?
muito, nem todo aluno, porque ela tranquiliza os alunos que têm criatividade, né? O aluno que foi doutrinado.
É sempre pensando no padrão de aluno que a Unicamp quer, né? Que é um aluno mais mente aberta, mais improvisado. Sei lá, é um cara mais. Eu sinto que, assim, não que o aluno da USP não seja mente aberta, gente, pelo amor de Deus. Não tô cuspindo no prato que eu comi 5 anos e vou comer mais um. Mas não tô cuspindo no bandejão central. Mas eu acho que o aluno da Unicamp, ele tem outro perfil. É um perfil de aluno que eu curto muito, sim, na verdade.
É, às vezes dá pra cuspir no da química, né? Mas sem clubismo.
Nossa, que mancada, cara. Tadinho dos caras da química. Mas enfim, pra concluir, só pra concluir.
Só um último comentário, assim, e talvez eu acho que eu tinha um professor extremamente conservador e reacionário de geografia no cursinho, que ele falava que a Unicamp, todo aluno da Unicamp, ele era comunista.
Mas é isso mesmo, assim, eu acho que os alunos da Unicamp, eles têm uma visão mais humana do mundo. Os caras que eu pego que tem mais interdisciplinaridade, assim, tipo, que tem uma visão mais interdisciplinar, pronto, usando o termo correto, são da Unicamp, assim. Aliás, muitos desses professores eu quero chamar para participarem do nosso Gizcast. Fica aí um teaser para vocês. Não é tão bom quanto do Star Wars, mas é um teaser. A gente quer entrevistar alguns professores pra gente pensar nessas questões de profissão, etc. E para concluir, o último comentário que eu gostaria de fazer mesmo é: tem que tomar cuidado, galera, justamente com isso, porque pode ser um alívio para a maior parte dos alunos tirar a redação da primeira fase, pensar, nossa, ufa, agora eu consigo pa passar para a segunda. Só que a segunda fase o tempo ficou mais curto. Porque no dia que você tem redação, é redação, português e matemática. Então, assim, no mesmo dia, você tem questões de literatura e português para fazer, gramática, junto com inglês. E matemática, junto com a redação. E agora é uma redação só, não são mais duas. É uma proposta de redação só. Mas ainda fica denso. Ainda fica denso.
Não, e eu acho que é uma proposta de redação só foi no ano passado. Se eles trouxerem duas redações menores, eles, com certeza, a Unicamp é dessa que é capaz de colocar um comentário e uma carta sobre você conhecendo outro país no mesmo dia, porque são produções de texto menores.
Fato, fato. E aí você que se vire para organizar seu tempo.
Exato, exato. E aí eu acho que ter essa noção de tempo é o fundamental, assim. Eu acho que, aliás, o que eu recomendo pra galera que passar, eu tava querendo até a gente vai fazer um podcast sobre passei pra segunda fase e agora.
Boa. Muito bom.
Porque como eu acho que o melhor meio de estudo são duas coisas só, de verdade, assim. Questão e simulado.
Total. Não, total, mas aí a gente conversa com essa galera que vai ficar no limbo. Que é tipo, mano, como eu comemoro meu Réveillon, cara? Agora, cara, eu comemoro Natal ou não?
Eu vou deixar essa história lá pro. Eu passei agora, mas eu estava em Peruíbe 2 dias antes da FUVEST. E a prova em Santos.
Nossa!
Então, foi foda, foi foda. Enfim, acho que é isso, né, Caio?
Demorou, acabamos, meu cara. Encerramos por hoje.
Eu queria desejar novamente boa sorte ao pessoal que vai prestar prova. Calma, paciência, tranquilidade. Manda um salve aí pra Lídia.
Mando sim.
Para que ela tenha sorte, etc. E bom, até amanhã, querido.
Demorou. Bom, gente do Gizcast, um abraço para todos. Mais um Gizvest concluído aí. Espero que as dicas sejam de ouro para vocês que prestar aí a prova do Camp. Mandem muito bem, arrebentem. Lembre-se, confiem muito no que vocês estudaram ao longo do ano, senão não vale a pena vocês terem estudado. Vou chegar na véspera pra ficar. Ai, meu Deus do céu, que eu não sei o que eu tô. Então não tem motivo você ter estudado o ano inteiro, lembre-se disso. Tenha um bom final de semana. Be afraid, there's no need to worry. 'Cause my feelings for you are still strong.
Meu nome é Anderson, apelido Dino, professor de química, mixialista e atualmente me preparando para a maior experiência da minha vida, a paternidade. Vocês podem conhecer um pouco mais do meu trabalho de divulgador científico no meu perfil no Instagram, @aulasdequimica, e no meu site, www.aulasdequimica.com.br, onde disponibilizo materiais gratuitos como infográficos, listas de exercícios e mapas mentais. Nesse podcast, vou falar sobre a prova de química da primeira fase da Unicamp 2017. A prova da primeira fase é composta de 90 questões de múltipla escolha, sendo 9 questões de química, e este ano, uma novidade é que terão 12 questões interdisciplinares, ao invés de 4 questões interdisciplinares, como no ano passado. Cada questão tem 4 alternativas. Falando da química, o assunto que eu mais gosto, desde 2011, quando a primeira fase passou a ser realizada, com questões de múltipla escolha, podemos perceber que caíram questões de 5 grandes temas: atomística, com cerca de 10% das questões, físico-química, com 32%, química geral, com 36%, química ambiental, com 15%, e química orgânica, com 7%. Falando sobre cada um desses temas, em primeiro, atomística. Pude perceber uma presença importante de questões sobre forças intermoleculares e como relacioná-las com propriedade molecular, solubilidade entre substâncias químicas e volatilidade. Segundo, físico-química. Os assuntos que prevaleceram foram termoquímica, cinética química e eletroquímica. Uma atenção especial também para caracterização de ácidos e bases. Terceiro, química geral. Aqui o assunto que apareceu com maior frequência foi estequiometria. Também houve questões com separação de misturas, estados físicos da matéria e propriedades específicas da matéria. Quarto, química ambiental. Poluição foi bem recorrente, em especial a poluição atmosférica, com a chuva ácida, aquecimento global e destruição da camada de ozônio. Quinto, química orgânica, o assunto que apareceu bem pouco na primeira fase da Unicamp, com a presença de fórmulas geométricas e funções orgânicas. Outra característica interessante da prova de química da Unicamp são questões que buscam o que eu apelidei de duplo verdadeiro, em que deve encontrar nas 4 alternativas aquela que apresenta o duplo verdadeiro. Por exemplo, em 2016, uma questão onde se perguntou se a substância mencionada era ácido ou básica e se atraía ou não insetos. E outra questão de 2015, em que se comparavam duas substâncias químicas e se perguntou se uma delas era mais ou menos volátil que a outra e se o motivo era porque tinha maior ou menor pressão de vapor. Em linhas gerais, a química da primeira fase da Unicamp apresenta em sua maioria questões de dificuldade baixa e média, em que alunos que fizeram um bom ensino básico ou uma boa preparação não devem encontrar maiores dificuldades. Meu palpite é que com o aumento de questões interdisciplinares este ano, a química deve ser beneficiada, com a interdisciplinaridade, com áreas mais próximas, como a física, a biologia e a matemática, e até as mais improváveis, como a história, a geografia, a filosofia e o inglês. No domingo, façam a prova com bastante cuidado e carinho. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais para mais novidades, bons estudos e até mais!
Provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Eu já sequei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de balada.
Você dançando e me puxando, descendo até o chão.
Nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa agarrar, beijar, fazer para pa pa.
É nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa agarrar, beijar, fazer para pa. E se demora eu vou pegar e te agarrar e te beijar, fazer para pa 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 pa.
Ô, sorte!
É sorte demais na conta, viu, Bruno?
E quem tá curtindo faz barulho.
Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Acertei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de balada.
Você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tenho a solução.
É nós fazer para pa 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 pa.
É nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa, agarrar, beijar, fazer para pa pa.
E se demora eu vou te agarrar e te beijar, fazer para pa 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 pa.
Tem alguém querendo fazer um para pa pa com o menino mexeu aqui? Vem.
É nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa, agarrar, beijar, fazer. É nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa. Fazer para
papel. É, você dançando, me puxando, descendo até o chão.
Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução. É nós fazer para papel.
Que beleza, hein, parceiro?